Ouvinte da Difusora, muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma entrevista do quadro Personalidade da Semana. Sou jornalista Arthur Vitek, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Meu amigo Anderson Bento Maria, muito bom dia, muito obrigado, muito bom tê-lo aqui no estúdio da Rádio Difusora para a entrevista. Te agradeço demais o convite por ter aceito ele.
Bom dia, Arthur, bom dia a todos os ouvintes. Para mim, que é um privilégio, fico muito feliz, agradecido pelo convite. Tu sabe do carinho que tem pela tua pessoa.
Obrigado,
de quanto
igualmente.
De quanto a gente trabalhou em conjunto quando tu esteve lá no gabinete do deputado Hélio Rusch e a gente prefeito de Maripá. Sempre te admirei muito, fiz questão de estar aqui, tu sabe disso, no final do ano, da sua homenagem. E estou muito feliz de estar aqui podendo fazer esse bate-papo contigo aqui no estúdio da Difusora.
Tá falando bem, porque o pessoal de Maripá comentou os teus antigos companheiros de política, quando te lançaram na política, você não tinha medo de falar em público, que as pernas tremeram. É. Passou essa fase?
A prática, né?
É, cara. A prática.
No começo, eu faço sempre questão de falar, eu fiz um curso de oratória que me ajudou muito, e depois, com o passar do tempo, é a prática, né? Aquilo que você vai aprendendo do dia a dia, o diálogo, a relação com as pessoas, faz com que você amadurece e acaba se soltando um pouco mais para poder falar, usar de uma boa oratória, enfim. E eu acho que eu estou num período muito bom.
É, teus amigos comentaram muito, tremia que nem uma vara verde para falar em público. Então,
depois de 8 anos na época de prefeito, já estava craque na oratória.
Já estava craque. Muito ansioso ainda, acelerado, Anderson, como sempre?
Como sempre, né? Ligado em 220, acho que é um pouco do meu perfil, né? E continua sendo dessa forma, bastante ansioso, acelerado, querendo fazer com que as coisas aconteçam muito rapidamente, sempre preocupado, muitas vezes não consegue dormir, né? Mas sempre com as melhores das melhores intenções.
Gaúcho, catarinense, paranaense ou da onde?
Olha, a família da minha mãe é de Santa Catarina, né? São alemães. Do meu pai, italianos, né? Então, um pouquinho de cada um, né? Família por parte da minha avó, mãe do meu pai, são palutos. E minha família por parte da minha mãe, meu avô e minha avó, meu avô e minha avó por parte da minha mãe são de Santa Catarina, Jaraguá, Schroeder, ali do sul, né?
Nossa,
e nós estamos aqui no Paraná, nascido ainda em Palotina, quando ainda Maripá pertencia a Palotina.
Ah, mas você é filho hoje, filho de Maripá.
De Maripá.
De Maripá.
Há 47 anos.
47. Tu era uma formação acadêmica, Anderson?
Então, eu fiz técnico em contabilidade ainda quando existia nos colégios estaduais. Estudei no Colégio Estadual Santo Agostinho, em Palotina. Íamos para lá todo dia e voltávamos de ônibus, né? O segundo grau. Depois fui morar em Dourados, Mato Grosso do Sul, né? Morei por 11 anos lá. Fiz faculdade de arquitetura e urbanismo na Unigran. Sou empresário também. E essa é um pouquinho da minha formação, né? Tive a oportunidade de ser prefeito 2 vezes de Maripá, 8 anos prefeito, presidi a MOP, participar de muitos conselhos aqui no oeste do estado do Paraná, ter participado das eleições como candidato a deputado lá em 2022, que foi um grande aprendizado para mim, me orgulho muito, fico muito agradecido pela oportunidade que tive, pelo conhecimento que adquiri ao percorrer mais de 100 cidades no oeste, no sudoeste, enfim. E esse é um pouquinho da minha trajetória, né? Empresário, técnico em contabilidade e arquiteto e urbanista.
E a tua experiência na política, como é que você analisa?
Cara, eu, no início, lá nos primórdios, eu não gostava muito, Arthur. Sou muito sincero em dizer, mas depois, quando eu tomei uma decisão de retornar ao município de Maripá, naquela ocasião minha mãe passava por um tratamento de câncer, e eu era muito ligado e apegado à minha mãe. Então eu larguei tudo e retornei, e comecei a empreender em Maripá também, assim como a minha família já fazia. E acabei me envolvendo na política, participando, virei presidente da Associação Comercial por 4 mandatos, participei da primeira eleição em 2008, perdi a minha primeira eleição, mas foi uma escola, plantei uma semente e colhi essa semente 4 anos depois, nas eleições de 2012. Né? Na época, disputando contra a então prefeita Jacira Quirino Alves, acabei ganhando a eleição por 90 votos de diferença. Depois quebrei muitos tabus, porque a gente vem de uma cidade pequena e você é testemunha disso, né? Naquela ocasião de as pessoas confiarem numa pessoa muito jovem, né? Num piá, num moleque, vai dar uma prefeitura para um rapaz administrar, né? Mas eu administro desde muito cedo, aprendi isso com a minha família, né? Com os meus tios, com a minha mãe, com meu pai. e fiz um grande trabalho e tive o privilégio de ser o primeiro prefeito reeleito na história do município de Maripá e ter tido até hoje a maior votação. Fiz quase 73% dos votos na minha reeleição. Então, termino 8 anos de prefeito, com mais de 300 obras realizadas em Maripá, mudando a cara da nossa cidade, muitas obras de infraestrutura, vendendo a imagem da nossa cidade aos quatro cantos do nosso país, participando de feira, dando uma alavancada muito grande na festa das orquídeas e do peixe, né, valorizando essa questão do turismo, as características da nossa cidade, trazendo o meu conhecimento, como a minha formação acadêmica, ela me ajudou muito a fazer um bom trabalho enquanto prefeito de uma cidade, entender do orçamento, entender de como são os projetos, de poder ter essa facilidade de diálogo com as pessoas quando íamos à capital do estado para poder conversar, e você é testemunha viva disso, do relacionamento que nós tínhamos no gabinete do então deputado Hélio Rusch, quando lá estávamos, e com o deputado Scavinato, enfim, com as pessoas que atuavam em nossa cidade. E para mim isso foi uma grande escola que eu levo para a minha vida toda. Ter tido a oportunidade de ser presidente da MOP, sair de uma cidade pequena e conseguir convencer 54 prefeitos a votarem em mim e dar a essa entidade para que a gente pudesse demonstrar um pouco do nosso trabalho, da nossa competência por um ano, fez a diferença também. Abrimos portas com a Itaipu Binacional, na época até então a Itaipu atuava só em 23 cidades, né? Foram vários milhões, muitos milhões de reais através dos convênios que a Itaipu então passou a destinar aos 55 municípios, e tudo isso projetou para que a gente pudesse então participar do pleito lá em 2022, saindo de uma cidade pequena e fazendo voto em 181 cidades do estado do Paraná, aproximadamente 20 mil votos. Eu sempre dizia, sendo muito transparente, como eu sempre sou, que se eu fizesse 30 mil votos, eu estaria eleito naquela eleição. E na nossa chapa, a última pessoa entrou com aproximadamente 28.500 votos, e me faltou 8 mil votos. Não cheguei lá, fiquei terceiro suplente hoje da chapa, mas foi uma grande escola, um grande aprendizado, aprendi a conhecer muitas pessoas. Aqui em Marechal é um exemplo disso. Acho que é por esse motivo também que aqui estou hoje como secretário de Planejamento, porque eu conhecia poucas pessoas em Marechal e, num curto espaço de tempo, em 6 meses, as pessoas gostaram da minha pessoa, abriram as portas das suas empresas, das suas entidades, das suas associações, de grupos de amigos, para que eu pudesse me apresentar, falar um pouco da minha trajetória, das minhas propostas, das minhas ideias, e por isso fiz praticamente 4 mil votos aqui e sou eternamente agradecido em tudo que a política também me proporcionou, embora tenha perdido a última eleição para prefeito, mas eu só tenho a agradecer a Deus, porque é uma escola que eu levo para a minha vida inteira.
Anderson, você é um cara muito admirado nas secretarias do Estado, né? Uhum. Órgãos do Estado, pela tua maneira de ser, pela tua maneira de agir e de por ser acelerado e de fazer a coisa certa. O que que isso representa para ti?
Olha, eu sempre tive essa facilidade do diálogo, né? Através do diálogo que as coisas, as boas parcerias acontecem. E eu sempre fui uma pessoa muito observadora. Por mais que talvez eu não tenha conhecimento específico sobre tal assunto, mas nada que um bom ouvido, prestando atenção, a gente não possa compreender e aprender um pouquinho. Então, todas as portas que eu bati ao longo desse período de 8 anos, eu conquistei inúmeros amigos, aprendi muito. Eu me recordo muito bem a primeira viagem que fizemos esse ano ao governo do estado, quando, logo depois que eu tinha sido nomeado pelo Bax, e eu tive essa oportunidade de poder apresentar o Bax e as pessoas que estavam junto conosco lá naquela primeira viagem, né, os secretários de estados, que até então também foram secretários de estados quando eu lá ainda estava como prefeito de Maripá. Então é muito gratificante hoje você poder voltar numa secretaria, qual seja, encontrar pessoas que ao longo desse tempo também trabalharam conosco. E eu só tenho a agradecer isso. Eu trago, como eu sempre digo, eu trago essa minha formação acadêmica e todo esse meu conhecimento e coloco isso para dentro da política, e eu acho que isso rende bons frutos. E assim foi com os deputados, com a relação que eu sempre tive, e falo dos nomes das pessoas que atuavam diretamente conosco, que era o deputado Hélio Rusch, deputado Scavinato, deputado Esperafico, que foi um paizão para mim, para todos nós, a pessoa que mais destinou recurso ao município de Maripá e aqui no Oeste como um todo. Então eu sempre tive um bom trânsito com essas pessoas e só tenho a agradecer.
Anderson, pelo teu modo de ser, pelo teu modo de agir, na eleição do ano passado você não ganhou a eleição em Maripá. A partir deste momento você foi visado por muitos prefeitos que se reelegeram e prefeitos que se elegeram para você ser o secretário de Planejamento. desses muitos convites que você recebeu também um de Marechal Cândido Rondon. Por que essa preferência por Marechal Cândido Rondon?
Primeiro, né, Arthur, assim, dizer da, como é gratificante você ver um pouco do teu trabalho que você desenvolveu lá numa cidadezinha pequena, que, indiferente do tamanho da cidade, as políticas públicas, elas são iguais. Numa cidade de 5 mil habitantes, 50, 100, 1 milhão, muda-se, é claro, a proporção dessa política, mas o objetivo, a forma de gestão é praticamente a mesma. As leis são as mesmas, as regras são as mesmas, os órgãos fiscalizadores são os mesmos. E você ter esse reconhecimento, para mim, é muito gratificante. Demonstra que o trabalho que a gente fez muito bem feito, né? E eu recebi, sim, lá atrás ainda, logo depois, quando eu deixei de ser prefeito, as pessoas já cogitavam naquela ocasião para que eu talvez fosse a cidade de Toledo, né? Enfim, depois, na época, o Scavinato acabou me convidando para trabalhar com ele junto no gabinete dele, como assessor parlamentar dele, num curto espaço de tempo. E depois também atuei junto com o Dilceu Esperafico no gabinete do Dilceu Esperafico. E fui surpreendido em novembro do ano passado, quando o prefeito Bax me convidou. De uma forma muito natural, sem nada programado, sem nenhuma interferência de ninguém, numa conversa, num jantar, o Bax chegou para mim e falou: Bento, eu vou te convidar, então estou te convidando para você vir aqui e tocar a Secretaria de Planejamento. Para mim foi uma surpresa, porque todo o trabalho que eu tive na pré-campanha do Bax, e eu ajudei muito nessa construção, ele sabe disso, o grupo político sabe disso, nunca foi com segundas ou terceiras intenções. Foi pelo carinho que eu tenho pelas pessoas aqui, pela abertura que as pessoas me deram em Marechal Cândido Rondon, eu só queria retribuir isso, não sabia de que forma, talvez ajudando nessa forma no processo eleitoral. Participei de eventos de pré-lançamento, depois de lançamento e durante a campanha, mas eu também tinha que me preocupar com a minha campanha lá em Maripá, cuidar do meu time, de candidatos a vereadores, enfim. E fui surpreendido por esse convite. Eu voltei para casa na mesma noite, no dia seguinte liguei, na época ainda para o Claudinho, que estava junto naquela ocasião, depois liguei para o Bax. E na hora dá um friozinho na barriga, né, Arto? Porque
com certeza.
Não é assim tão simples, né? Eu não estou aqui. É claro que todo salário é bem-vindo, a gente sabe disso, mas o meu objetivo de estar aqui é diferente, né? Num outro significado. Gosto do que eu faço, isso aqui me dá é muito prazeroso para mim, me dá uma energia todos os dias, eu aprendi a gostar muito disso. E falei, eu vou aceitar o desafio. E a gente manteve isso por silêncio até o início de janeiro, a pedido do prefeito. E dia 8 de janeiro a gente foi então empossado na Secretaria de Planejamento. Estou muito feliz onde eu estou, mas muito, muito feliz mesmo, muito contente. É uma outra proporção, diferente da nossa então cidade de Maripá, mas eu só tenho a elogiar a equipe que tenho lá. Nós somos quase em 30 servidores, né? Arquitetos, engenheiros, fiscais, assistente administrativo, técnicos. Todas as pessoas trabalham em várias áreas. Muitas vezes as pessoas acham que a Secretaria de Planejamento é só elaborar projeto, e não é. Não é só isso. Tem muito trabalho por detrás de todos esses profissionais. E essas pessoas hoje eu vejo assim, cada um com seu grau de conhecimento, né, com a sua formação acadêmica, com a sua experiência que a vida lhe proporcionou. São pessoas fantásticas, né? A gente dá o sangue todo dia ali, tem feito a diferença. E me orgulho muito de estar ali como líder deles, né? Como chefe deles, como secretário que representa esse time de uma secretaria de meio, né? Que é a Secretaria de Planejamento, mas que talvez, como muitos falam, seja o coração da administração municipal. É muito importante a atuação da Secretaria de Planejamento em todas as frentes de trabalho, em todas as atuações das diversas secretarias que o município tem. E sou muito grato ao Bax, ao Sauer e às pessoas que confiaram no meu nome para estar aqui hoje, 10 meses à frente dessa secretaria.
Como que você encontrou a Secretaria de Planejamento?
Como eu dizia, assim, muito bem estruturada. O ex-secretário Alisson fez um grande trabalho na secretaria, esteve lá acho que por mais de 5 anos, né? E a gente, ouvindo hoje os técnicos que estão trabalhando conosco, eles mesmos dizem como a secretaria evoluiu com o passar do tempo, né? Lá atrás, há 8 anos atrás, não se tinha quase 30 servidores, o número era mais reduzido, e com o passar do tempo se entendeu a importância que a Secretaria de Planejamento tem como um todo, e foi se contratando mais pessoas, foi se dando a estrutura para que esses profissionais pudessem atuar. Muito bem organizada, estruturada, mas também com muito desafio, com muito trabalho pela frente, um ano atípico que o governo do estado está destinando muito recurso, a vontade de destinar muito recurso aos municípios, isso demanda desse corpo técnico uma atuação muito maior, muito mais presente, muito mais profissional ainda, mas é uma secretaria diferenciada, sabe? São todas as pessoas fantásticas, exemplares, e só tenho a agradecer cada um com a sua... com o seu conhecimento, com o seu profissionalismo, tem feito a diferença lá. Sou eternamente grato, estou muito feliz.
E o seguinte, a Secretaria de Planejamento não é só projetos.
Isso aí.
Mas o que aparece no público da tua secretaria são os projetos. Encontrou muito projeto para ser finalizado da administração anterior?
Sempre tem, né, Arthur? Assim, porque um projeto, ele, por mais que as pessoas achem que seja algo simples de se fazer, não é assim do dia para a noite que você faz um projeto. Vou dar um exemplo aqui, a Avenida Maripá, depois eu posso falar sobre ela. São mais de 70 pranchas de projeto que nós estamos há 10 meses nos finalmente de todos esses projetos. Então é muito moroso, é muito trabalhoso, envolve muitos profissionais, muitas mãos. E assim são todos os projetos. Então nós tínhamos lá, sim, projetos que estavam em fase de conclusão, projetos que estavam ainda no seu início, projetos que precisavam ser corrigidos em virtude de algumas demandas que existiam. E esse é o trabalho da secretaria, né? Como você disse, não é só projeto. Se você me permita, eu vou falar um pouquinho da nossa atuação, né? A Secretaria de Planejamento, ela cuida de todo o orçamento municipal. Para o ano que vem, 400 e poucos milhões de reais de orçamento. Então nós temos que ter uma preocupação, tem a Carla, que faz um grande trabalho há muito tempo junto à secretaria para cuidar desse orçamento com muita responsabilidade e com muito zelo. Como é que elaboram um orçamento? Né? Quais os cuidados que nós temos que ter? Como é que se destina cada centavo para cada secretaria? Nós estamos ou não estamos atenados com a reforma tributária que vai vir a partir de 2031, 32? Já estamos. Tanto o planejamento como a Secretaria de Fazenda já está atuando nos bastidores. Né? Um exemplo aqui, a redução do IPVA. Para nós, isso vai ter um impacto de 8 milhões de reais a menos. Nós já estávamos atentos a isso, porque participamos de um curso lá em Curitiba e na sequência aconteceu isso. Então, a nossa LDO, a Lua IPPA, que foi mandado para a Câmara, já está com essa redução de 8 milhões de reais. Agora, por último, a redução do imposto de renda até quem recebe 5 mil reais. Isso vai nos criar um impacto de 3 a 4 milhões a menos no nosso orçamento a partir do ano que vem. Então, a gente tem tido essa preocupação em todos os aspectos com relação da elaboração do orçamento para um todo como a gestão. Nós cuidamos de todos os convênios, do governo do estado, governo federal, Itaipu Binacional. Até semana passada nós tínhamos 109 protocolos abertos só no governo do estado, que nós temos que acompanhar diariamente, os profissionais estão envolvidos para cuidar qual é a movimentação que cada protocolo teve em cada secretaria do estado, né? Toda a parte administrativa da secretaria, que é igual uma outra secretaria. Né, tem nota para lançar, tem empenho para liquidar, né, tem a sua frota própria, nós temos lá 3 veículos, enfim. Nós temos toda a questão dos alvarás e habites. Este ano já chegamos quase a 300 alvarás de construção. Isso demanda de um corpo técnico para fazer análise de todos esses projetos. Tem projetos que vão e voltam 5, 6, 7, 8 vezes, né, para serem corrigidos. Então isso dá trabalho para o nosso corpo técnico. Os nossos loteamentos. Quantos loteamentos? Marechal é um exemplo disso aqui. Né? Então isso demanda de um corpo técnico para fazer toda a análise dessa documentação de loteamentos, que também muitas vezes vai e volta inúmeras vezes até ser aprovado pelo nosso corpo técnico. Nós temos as fiscalizações de obras, nós temos profissionais, arquitetos, engenheiros que só atuam na fiscalização. Até poucos dias atrás nós estávamos com 42 obras em andamento, espalhado no território do município de Marechal. Isso demanda de trabalho, de profissionalismo, e essas pessoas estão somente cuidando da fiscalização de obras. Várias dessas obras estão conveniadas junto à Secretaria de Estado, e você lá esteve, sabe disso, como é moroso prestar conta disso, solicitar algum encaminhamento, isso passa pela análise jurídica da Secretaria do Estado, que seja o convênio realizado. E nós temos vários profissionais aí, então, que elaboram os projetos, os vários projetos. Somente esse ano, Arthur, nós já realizamos quase aproximadamente 30 projetos que já foram para licitação, sabe? São projetos que estão prontos, encaminhados para secretarias que vão fazer os seus contratos, vão fazer a solicitação da licitação, vários já foram licitados, hoje estão em processo de licitação, conclusos. Fora isso, nós estamos com mais de 60 projetos em andamento. este ano. Então, olha o tamanho, quase...
Em execução?
Em execução, desde que seja o início dele com a solicitação de um plano altimétrico, de uma implantação de algum projeto padrão, como um que começa do início, com um projeto arquitetônico, estrutural, elétrico, cronograma, memoriais, orçamento detalhado. Citava o exemplo aqui da Avenida Maripá. São 8, 9 tipos de projetos. Projeto de demolição, de paisagismo, de iluminação, de pavimentação, de calçadas, de galeria pluviais, que vamos trocar todas as galerias, todas as bocas de lobo. Então, tudo isso dá bastante trabalho, mas a equipe tem feito isso com muito profissionalismo. Então, muitas vezes as pessoas, quando ouvem aí fora achando que a Secretaria de Planejamento é só cuidar de projeto, não é. Eu tenho que cuidar do orçamento, tenho que cuidar de fiscalização, tenho que cuidar de todos os alvarás, habites, desdobro, loteamentos, tenho que cuidar dos projetos. Tem muitos encaminhamentos que a gente auxiliou os nossos vereadores a fazer a solicitação junto aos deputados e à Secretaria do Estado, abriu o protocolo, estão abrindo as prioridades e agora a gente precisa começar a fazer os projetos ou fazer a implantação dos projetos que são projetos padrões fornecidos pelo CECID, pelo Banco de Projetos do Estado do Paraná. Então tudo isso dá muito trabalho, mas a gente tem feito isso com muita alegria todos os dias.
Você tocou no assunto da Avenida Maripá. Em que pé está esse assunto?
Os projetos estão praticamente prontos, né? Só nos ajustes finais. É, a gente realizou aquela audiência pública, casa cheia, aprovamos isso em audiência pública. Teve um questionamento por parte de algumas pessoas junto ao Ministério Público com relação ao tipo de procedimento. A gente fez todos os esclarecimentos, juntamos todas as documentações, tudo que a gente sempre fez desde o início, quando cheguei, desde a primeira matéria que todos os órgãos de imprensa ajudaram a gente a divulgar, quando a gente começou aqui na frente da difusora a medir o canteiro central, as árvores, fazer a locação de tudo isso, ir lá com o farolete na Boca de Lobo para ver como é que era a situação da Boca de Lobo, o fundo, a profundidade dela. Esclarecemos tudo isso e estamos tocando o barco, estamos terminando, fazendo os ajustes, estamos aguardando abrir a prioridade no sistema do CECID para então anexar todas essas pranchas e daí passar pela análise do corpo técnico da Secretaria do Estado e depois a Secretaria do Estado nos autorizar a licitar e fazer com que a obra se torne realidade nessa extensão de 11 quadras, 1.300 metros. Serão mais de 10 milhões de reais investidos, aproximadamente, né? Mas que deu bastante trabalho e que para nós é um orgulho muito grande, vai ser uma marca da gestão Bax e Sauer, né, Arthur? Eu acho que é um do diferencial, a população de Marechal cobra isso já há muito tempo, né? É uma área bastante antiga, a área central aqui, nós vamos fazer desse trecho da avenida uma das avenidas mais modernas do estado do Paraná, sabe? São 4 semáforos, se eu não me engano, tudo novo, pavimentação, galeria, calçadas, jardinamento, iluminação, mobiliário urbano, sinalização, ciclovias, passeios, enfim, tudo que tem mais de moderno compreende este projeto. Está em fase final praticamente, né? E também solicitamos na última semana a questão do licenciamento ambiental, porque é importante a gente frisar, o primeiro passo foi desenvolver os projetos, né? Chegar numa definição clara do que seria o traçado principal, ir para audiência pública, pedir autorização da população, a população autorizou. E agora, na sequência, fazer um encaminhamento ao IAT também pedindo licenciamento. Eu não posso atravessar as coisas. O primeiro passo foi esse, o segundo, a audiência pública, e agora é o licenciamento ou a dispensa de licitação, de licenciamento para, então, fazer a supressão da arborização que foi autorizada na audiência pública.
A questão junto ao Ministério Público, resolvido?
Ainda não, está lá, mas isso não impede nada do projeto andar. A gente fez todos os esclarecimentos, né? Estamos muito tranquilos com relação às normativas, aos projetos, aquilo que a gente desenvolveu, está tudo dentro da legalidade, está tudo certinho. O que sempre se pregou para ser feito, a gente fez, né? Respeitamos o questionamento da pessoa que fez esse questionamento, mas nós estamos muito confiantes que o trabalho desenvolvido pelos diversos profissionais, foram quase 10 profissionais envolvidos nesse projeto, está acima de qualquer questão atípica questionada por esta pessoa. Então, a gente acredita que o mais rápido possível essa obra vai se tornar realidade em Marechal Cândido Rondon.
O que o pessoal às vezes questiona e que a gente ouve de um ou outro é o sacrifício da vegetação, das árvores.
Né? Isso foi esclarecido, né, Arthur? Assim, eu não me lembro os números especificamente, mas 50 e poucas árvores permanecerão e 200 e poucas árvores serão suprimidas. Ela foi feito um relatório arbóreo de toda ela, sabe... mapeada árvore por árvore, a situação dela, né? E hoje, como um ser humano, nós temos uma vida útil, né? Nós nascemos e morremos, as árvores também não vão durar a vida inteira, então elas estão numa situação muito crítica hoje, com o arraizamento delas exposto, elevado. Eu falo isso por conhecimento próprio, porque eu fiz uma revitalização da Avenida Maripá e da Avenida Farrapos e da Avenida General Canabaro, na cidade de Maripá. E nós fizemos supressão também depois de aprovação em audiência pública. E você, a população vai ser testemunha própria. E a hora que a gente retirar uma calçada dessa que está aqui há mais de 50 anos, vocês vão ver onde é que estão as raízes das árvores hoje, dentro dos bueiros, né, invadindo os estabelecimentos comerciais, os imóveis. E a gente precisa trazer uma cara nova. Nós estamos colocando no projeto a arborização de aproximadamente 4 metros de altura. Isso foi uma solicitação feita na audiência pública para que a gente comprasse árvore de maior porte, acima de 2,20 metros. A gente conseguiu buscar alguém que, fornecedores que podem fornecer árvores maiores que 3,5 metros de altura. Então nós vamos colocar, já está no projeto de paisagismo, que a empresa que for executar a obra vai ter que plantar árvore com aproximadamente 3,5 metros a 4 metros de altura. Isso faz com que a gente ganhe tempo com isso. Num curto espaço de tempo, talvez 3 anos, a gente já começa a ter uma árvore mais desenvolvida, né, de forma correta, e trazendo sombreamento, então, para o comércio. Né? É algo que se faz necessário.
Já vou pegar um gancho contigo aí. Falamos da Avenida Maripá, mas tem uma revitalização do Largo Municipal, a conclusão do Teatro Municipal, um problema que se arrasta, uma pauta que está aí quase 18 anos na pendência, e também temos da Avenida Maripá, que nós já conversamos. O que o secretário Anderson tem a falar sobre esses três itens que ficou? Lago Municipal, Teatro Municipal e também a revitalização da Praça Willibart.
Vamos lá, então vamos começar pelo teatro. Um desafio enorme para a secretaria. Os 4 projetos estão prontos, aprovados na Itaipu Binacional. Plano de trabalho assinado pela Itaipu Binacional e pelo prefeito Adriano Bax, aguardando a Itaipu marcar a data para assinatura do convênio e posterior autorização de licitação das 4 obras. Quais são as obras? Estacionamento, nos fundos do teatro, é um projeto. Projeto, nós chamamos ele de projeto de paisagismo, que é a entrada do teatro, as rampas de acessibilidade e tudo. Pronto. Projeto da reforma da Casa Cultural embaixo do palco. Pronto. Projeto da cenotécnica, que foi o 4º projeto. Esse muito mais complexo, porque nós não temos o conhecimento. Então a gente foi buscar o conhecimento em visitas em outros teatros, conversar com pessoas que trabalham há tempo em outros teatros, em Cascavel, Toledo, para que a gente pudesse então desenvolver esse projeto dentro da nossa realidade, e assim a gente fez, e assim ele foi aprovado pela Itaipu Binacional. Então foi muito trabalho, Arthur. Nós passamos 9 meses cuidando disso, desde quando cheguei em janeiro, um desafio para a secretaria. Parece simples quando a gente fala o número, 4 projetos, mas e não é nem pelo montante, que é um convênio de 5 milhões de reais aproximadamente, mas pela complexidade e pelo trabalho que deu para fazer esses 4 projetos, para nós é um orgulho gigantesco. E eu posso dizer para você, falo por mim, e essa é a vontade do prefeito Bax e do vice Sauer, o teatro será entregue à população o mais rápido possível. Podem ter certeza disso. São os 4 projetos. Quando vir a autorização, nós vamos licitar. A administração municipal, ela está atenada já à questão também de mobiliários dentro do teatro, que é outra coisa à parte que a secretaria vai ter que comprar, adquirir. Mas nesse projeto da cenotécnica, para você ter ideia, a gente já incluiu sonorização, iluminação, vestimenta de palco, tudo pronto, para você ter ideia, né? Projetores, o que precisa disso está pronto para funcionar o palco. A gente não vê a hora do teatro estar funcionando em Marechal. Acho que é o 3º maior teatro municipal do estado do Paraná, superior a Cascavel, superior a Toledo. E isso vai trazer N benefícios a vocês aqui, conversando com outras cidades. A gente vê que a agenda de Cascavel, a agenda de Toledo, ela abre em janeiro, em fevereiro ela fecha, porque está os 365 dias do ano lotado com programação no teatro. Então traz N benefícios. E eu repito, o governo Bax e Sauer vai entregar esse teatro. Se não for em 2026... 2027, no primeiro semestre, está entregue o teatro à população de Marechal Cândido Rondon. O segundo passo agora é nós estamos cuidando de vários projetos, a gente não pode perder nenhum desses recursos de pavimentação, de recap, de pavimentação de estrada rural, urbana e várias outras obras que a gente está cuidando aí. e a gente quer deixar para um segundo momento o Lago Municipal aqui, né? Já está no nosso radar, já conversamos com a equipe, a gente tem um esboço daquilo ali que foi feito lá atrás, a gente vai aperfeiçoar esse esboço, trazer para a realidade mais fácil de execução, e é um dos desafios também do governo Baxi Sauer fazer a reforma completa do Lago Municipal. A Praça Willibart é uma coisa um pouco atípica, né? Eu, quando cheguei, primeiro dia, olhei da janela e fui brincar com os meus engenheiros, dizia assim, quantos por cento essa praça está pronta? Está com 15%? Estava com 14,96, quase acertei. Né? E ela não desenvolveu, infelizmente a empresa que venceu o certame era uma empresa de outro estado, teve lá suas dificuldades, seus questionamentos, enfim, uma obra muito complexa que envolvia vários projetos. Ela pediu a desistência desse contrato e agora a Secretaria de Planejamento achou por bem dividir os projetos, né, para ter mais frente de trabalho, para que eu possa contratar empresas mais específicas para cada área de atuação. Vou citar um exemplo. Semana que vem fica pronto o projeto de pavimentação e galeria na Travessa Brasília, se não me engano, chama isso, atrás da Prefeitura, que vai ligar a Avenida Maripá à 7. Mais uma semana está pronto esse projeto, esse ano eu já quero soltar o edital de licitação, que seria pavimentar toda essa travessa inteira, fazer toda uma galeria nova, bocas de lobo nova, calçadas, jardinamento, paisagismo e tudo isso. Paralelo a isso, nós já começamos a discussão para a pista de skate e o pump truck, que a gente quer também nós mesmos fazer o desenho, que até então não existia esse desenho. Ele dizia no contrato da praça que a empresa que vencesse a licitação, ela teria que contratar alguém para fazer esse projeto, então isso não foi feito. Nós queremos fazer esse projeto nós mesmos e também licitar separadamente. Como a iluminação, são mais de 280 postes, eu entendo que eu posso soltar uma licitação para uma empresa que trabalha só com iluminação possa vir participar do certame, concorrência será maior, ela já entende do assunto, executa esse serviço. E o restante aí sim, né, as calçadas, a rua coberta, que é um outro projeto que está com prioridade aberta no sistema, o projeto está todo pronto, só sendo passando pelo crivo da Giane, que está fazendo um checklist lá, conferindo todos os projetos que foram apresentados, para ver se não tem nada para corrigir, e daí vai ser anexado junto ao CECIDG, a Secretaria das Cidades do Estado do Paraná. Então a gente está cuidando de tudo isso, para o mais rápido possível. É claro que é uma obra que não é tão simples, tem 34 mil metros quadrados aquela praça. Então tem muitos projetos, e a gente está aperfeiçoando eles e tentar o mais rápido possível poder soltar as licitações separadamente, Arthur.
Anderson, na legislação das licitações, não atrapalhe em alguns dos seus dispositivos, justamente por essa questão que você está falando. Porque eu sei que a empresa que venceu a concorrência era de Minas Gerais, me parece.
Sim.
Não tenho certeza.
Isso mesmo.
Minas Gerais. Não teria que ter critérios na legislação de licitações? Ó, a empresa tem que apresentar uma idoneidade financeira,
mas
e operacional. Sim, eu sei. Eu sei onde que você quer chegar, mas eu também. Não deveria que ser só do empresas do Estado?
Então, o Congresso.
Ou regional ainda?
O Congresso Nacional tinha que rever isso, né? Com o passar do tempo, eles estão aperfeiçoando a lei de licitação, a lei de responsabilidade fiscal, né? Mas hoje tem muitos entraves ainda que se torna todo esse processo muito burocrático, muito moroso. É muito questionável, muitas vezes, por nós, porque a gente, muitas vezes, são obras que a gente faz com recurso próprio, como é o caso da praça. Não é convênio, não é dinheiro que vem de fora, é um dinheiro nosso, está na conta, depositado. É só a empresa vir executar e o município vai pagar e está pronto a obra. Né? Não é por falta de dinheiro, o dinheiro está lá na conta da prefeitura, guardadinho para fazer essa obra. Mas essa questão burocrática cria esses entraves. A empresa, quando participa da licitação, ela apresenta todo o atestado dela, o balanço dela, o corpo técnico dela, e muitas vezes dá um desconto, porque se empolga quando vê o valor da obra, que é um valor na casa dos milhões, e não se atém ao detalhamento dos projetos, o que é que compreende, e depois vem os problemas, e vem os questionamentos, e vem as desculpas em cima de desculpas.
E abandona a obra.
E abandona a obra, e vai responder por isso ainda, entendeu? Está lá no jurídico. E eu, quando cheguei, eu já dizia muito claro aos meus engenheiros e arquitetos fiscais, vocês não têm que ter medo e receio de expedir uma notificação para uma empresa. Vocês que acompanham as obras, se vocês veem que tem algo de errado, está sendo mal executado, ou não está dentro do prazo, notifique. Quem mandou eles participar de uma licitação? Eles que se virem nos 30, cumpram com as suas obrigações, assinaram um contrato com a prefeitura. Tem cláusulas lá que a gente pode executar essas cláusulas e, inclusive, aplicar penalidades a essas empresas. Mas muitas vezes a gente fica à mercê disso. Como é o caso, viu, Harto, de várias licitações que o governo Baxi Sauer já soltou, que essa nova lei de licitação, eu não vivi ela quando fui prefeito, né? A lei de licitação na época que eu fui prefeito era outra. Então a última lei de licitação, ela tendo um tempo para cá, ela acaba criando obstáculos para que várias empresas que participaram do certame possam entrar com recurso, questionando algo. E tudo isso demora muito dentro da administração municipal como um todo, e muitas vezes a população não entende. Eu vou citar um exemplo aqui. Recap do bairro Botafogo. Eu entro pela entrada de quem vem em Nova Santa Rosa todos os dias. E logo no início da gestão eu comentava com o prefeito Bax. Bax, eu vejo o asfalto muito danificado na frente do Frentino Saxer, cara. Posso fazer um projeto de reforma daquele bairro? Faça, Anderson. E daí ele falou para mim, Anderson, estende ele mais para baixo. Leva o bairro Botafogo inteiro quase. E a gente fez o projeto. 4.008.000 reais. Com recurso próprio, dinheiro do imposto de cada cidadão rondonense, né? Soltamos a licitação e até agora não teve um desfecho final, porque tem recurso em cima de recurso, recurso em cima de recurso, e a população cobra, muitas vezes, cobra do vereador, cobra do prefeito, do vice, dos secretários, e não compreende que esse sistema da nova lei de licitação acaba prejudicando em partes, muitas vezes, a vontade do gestor público de fazer a obra ser executada muito mais rapidamente. Está no desfecho final, no caso do bairro Botafogo, o Recap, né, para o mais rápido possível, dentro dos próximos dias, ter uma autorização e a empresa, então, começar a executar aquela obra. Cito ela como um exemplo de como é moroso cada licitação. Hoje, praticamente 80% das licitações que nós temos feito estão com recurso. Vai para o jurídico, entra na fila, né, o jurídico tem lá uma série de trabalhos também, de dar todos os pareceres e tal, e a hora que retorna, depois sim, tem todos os procedimentos para, então, autorização, emissão de ordem de serviço e assim por diante, né?
Isso complica o conceito do gestor público.
Em parte, sim, né?
Porque a população não sabe desses elementos, superfúgios, que a gente pode até dizer entre aspas, que não conhece, que são essas questões da legislação, dos recursos.
E por isso que a gente fala, assim, na prática, nós sabemos, né? Talvez com o passar do tempo, o Congresso Nacional passa a se desbruçar mais por cima disso e cria-se, então, alguns mecanismos para ter um filtro maior, sei lá, não sei como fazer com que isso aconteça, né, para que a vontade do gestor, do prefeito, do vice, do corpo técnico, dos vereadores, seja colocada em prática muito mais rapidamente, né? É muito moroso isso e muito, muito, digo, muito burocrático em partes, né? E a população, como você disse, Arthur, muitas vezes não compreende, acha, não está fazendo porque não quer fazer, não está fazendo porque não tem dinheiro, não é, não está fazendo porque nós temos que respeitar os prazos legais e estamos aguardando os prazos legais para um momento oportuno iniciar a obra, né?
E às vezes não é só um recurso administrativo, acontecem as ações judiciais, que são mais morosas.
Ainda, né?
Passa meses, né?
Isso.
Vou só citar um exemplo, né? O que a nossa legislação atrapalha, se você comparar na época do tsunami no Japão. Os caras recuperaram um asfalto em 8 dias. Se isso acontecesse no Brasil, um dano numa rodovia, passaria de 8 meses e talvez não teria sido feita a obra ainda. Porque essa questão de tem que apresentar projeto, tem que isso...
Licenciamento
ambiental, isso, que é uma coisa muito complicada.
Respeitar
e moral.
Os prazos legais.
Exatamente.
Tudo isso, né?
E daí, Anderson, você é um profissional conceituado na área da arquitetura. Muitos projetos feitos. Agora vou um pouco para a tua vida pessoal. Sua experiência na área da arquitetura, na área da engenharia, na área da construção?
Olha, eu me formei lá no ano 2001. Sim. Né? Trabalhei bastante, atuei bastante, eu gosto muito de executar obra, né? Fiz muitas obras, muitas casas, enfim, construí bastante. Tenho as minhas empresas, tenho no sangue da minha família esse lado empreendedor. Eu tenho as minhas empresas em Maripá hoje. Estar aqui em Marechal Cândido Rondon praticamente quase 12 horas por dia, né? Porque a gente sai cedo, volta de tardezinha, muitas vezes volta, toma um banho em casa, volta à noite porque tem algum evento, alguma reunião, alguma coisa. Faz com que sobrecarrega também a minha esposa para cuidar dessas empresas, né? A gente tem a vida pessoal da gente também. Então a gente vai conciliando, né? Se dedicar ao setor público, dar o melhor de mim, esse é o meu propósito. Eu, quando aceitei o convite, isso é muito claro na minha mente, na minha cabeça, porque estar aqui, eu quero entregar o melhor de mim, entendeu? E eu quero olhar para trás daqui a 2, 3 anos, 4 anos e falar, cara, fizemos a diferença aqui em Marechal Cândido Rondon, olha o que essa gestão entregou para a população. Esse é o meu propósito de estar aqui, entendeu? O que vem pela frente é, são frutos que a gente vai colher e Deus se encarrega de fazer isso, né? Seja através de uma amizade, de um aprendizado, de uma parceria, de algo que realmente aconteceu na prática e tal. Mas eu também tenho os meus afazeres, eu tenho a minha cidade onde eu resido, onde eu moro, eu tenho as minhas empresas e a gente vai se dividindo nisso daí. Você percebe, dizia isso anterior ao início da entrevista, do meu cansaço, né? E é nítido isso. A gente cansa bastante, porque a gente sai cedo de casa, volta de noite e ainda tem os nossos afazeres. Mas eu venho para cá de manhã cedo, quando eu pulo, eu venho com uma energia fora do normal, sabe? Acho que Deus me deu essa energia e eu descarrego ela toda aqui em Marechal Cândido Rondon hoje com a minha equipe, com as sugestões, com as ideias, com as opiniões, com as críticas que faço de vez em quando. Enfim, é o meu jeito de ser, né? E eu acho que eu tenho contribuído muito, tenho ajudado bastante aqui.
Um amigo meu de Maripá me disse esse dia o seguinte: o Anderson, no momento, agora, é 95% Marechal Rondon e 5% Maripá. Está lá a dedicação dele em relação à cidade de Marechal Rondon. Confere isso, Anderson?
Eu acho que confere sim. Como eu falei, eu estou aqui muitas vezes 12, 14 horas por dia. Chego em casa, ainda tenho alguns afazeres, depois vou jantar e vou dormir. Né? Tiro sábado de tarde para descansar, domingo de tarde para descansar. Tento participar, sim, de alguns eventos na minha cidade, porque a população cobra isso também, né? E, enfim, a gente se divide.
Afinal, você tem os negócios.
Eu tenho os meus negócios, minha esposa cuida de todos eles, a população cobra isso. Mas eu sempre fui assim, Arthur, quando eu aceito um desafio, eu vou a fundo, sabe? Eu me dedico àquilo. Então é isso que eu tenho feito, eu tenho descarregado minha energia toda em Marechal Cândido Rondon. Então hoje posso dizer que sou um rondonense já e também sou um maripaense, né? Mas tenho muito orgulho dessa oportunidade que Marechal tem me dado para mostrar um pouco do meu trabalho aqui.
Você e o teu colega da Secretaria de Planejamento de Toledo, né? Você é Maripá, ele é de Cascavel.
É.
Né?
É isso aí, verdade. Drabic, né? O Costenaro trouxe ele de Cascavel para assumir a Secretaria de Planejamento. Eu lembro muito bem, o Bax frisa isso, quando o Bax anunciou que traria o Anderson Bento Maria para cá. É, algumas pessoas acabaram fazendo críticas a isso, né? Poxa, Marechal hoje tem um órgão aí que representa esse segmento, esse setor, que é uma referência no estado, né? Será que não teria nenhum profissional habilitado dentro desse órgão aqui para assumir essa pasta? E o Bax acreditou na minha pessoa, depositou esse voto de confiança na minha pessoa. E as pessoas que trabalham comigo hoje, no dia a dia, que conhecem a gente mais de perto ao longo desses 10 meses, percebe que eu não venho aqui só com a minha formação acadêmica. Eu não estou aqui só porque eu sou arquiteto urbanista, né? Essa vida pública que eu carrego já há 13 anos, praticamente, 14 anos, eu venho com ela com uma bagagem enorme e isso ajuda muito o governo. Ajuda o prefeito, ao vice, aos vereadores, esse conhecimento que eu tenho, essa abertura que tem em todas as secretarias do estado. A oportunidade que tive de ser prefeito ajuda vários secretários aqui com sugestões, opiniões, compartilhar ideias. Né, a minha formação acadêmica, o meu lado empresarial, esse meu lado, eu sempre fui um cara amante da contabilidade, da matemática, eu gosto disso, então eu gosto de orçamento, eu entendo muito sobre o orçamento municipal, então tudo isso se soma nesse projeto de poder vir aqui e entregar um grande trabalho. E esse tabu eu quebrei, eu acho, em 30 dias, porque as pessoas, é do ser humano e é natural do ser humano, ainda mais se tratando de uma nova gestão, uma nova equipe, todo mundo é novo, tá? Todo mundo está mostrando para que veio, né? Um novo trabalho. Então a gente precisa quebrar tabus. E é natural do ser humano, muitas vezes, fazer uma crítica sem conhecer de perto o que é o assunto, como é a pessoa, isso e aquilo, e o tempo vai demonstrar se a crítica estava certa ou errada. E eu quero acreditar que eu já quebrei esse tabu há muito tempo atrás, através do trabalho e da minha dedicação aqui em Marechal.
Você já pincelou o que representa para ti Marechal Cândido Rondon. Agora vou te perguntar, qual é o olhar do Anderson Bento Maria, secretário de Planejamento e de Coordenação Geral, acho que esse é o nome da secretaria, né? Como é que é teu olhar para Marechal Rondon, para a cidade?
Se depender de mim, nós vamos fazer a melhor cidade, sem desmerecer a minha cidade, que é Maripá, que eu tenho um apreço gigante. Trabalho muito nos bastidores por pessoas que destinam recurso ao município de Marechal, como ao município de Maripá, como o Dilceu Esperafico, o deputado Russenbach, ajudando muito a gente lá em Maripá também. Mas eu quero fazer de Marechal a melhor e a maior cidade do oeste do estado do Paraná, se depender da minha vontade. Marechal hoje ocupa quarto lugar, né? É Cascavel, Foz do Iguaçu, Toledo e vem Marechal. mas nós vamos fazer desses mais de 60 mil habitantes, de todo esse trabalho, de todas as políticas públicas desenvolvidas ao longo desses 4 ou 8 anos deste governo, a gente vai fazer a diferença aqui. É isso que eu levanto cedo e vou dormir tarde para poder entregar o melhor de mim. Tenho certeza que essa é a vontade do Bax, do Sauer, de toda a nossa equipe de secretariado. Nós vamos fazer a diferença. Nós vamos deixar marca neste mandato. Cito aqui Teatro Municipal, Avenida Maripá, se depender da vontade da administração, Lago Municipal, estradas rurais, atenção que nós estamos dando, recapes de vias urbanas com vários bairros mapeados já de ruas boas, ruins, críticas. Nós estamos fazendo os projetos de vários bairros, né? Então nós temos assim investimentos fortes na área da saúde já previstos, na área da educação com muito planejamento para frente, enfim, todas as áreas. Mas o governo Bax e Sauer vai deixar marcas importantes neste mandato. E eu fico feliz de fazer parte desse projeto.
Anderson, você tem criatividade própria? É uma pergunta meio provocante. Ou você prefere copiar o que os outros municípios fazem?
Olha, os dois, viu? Eu dizia isso no início, quando cheguei na minha equipe. Eu falei, ó, eu dizia assim, pense em grande. Sejam criativos, né, Hart? Falei assim, ó, eu tive a oportunidade de fazer algumas viagens para a Europa, né? Fui para a Espanha, fui para a Alemanha, fui para a Bélgica, fui para a Itália, enfim, fui para alguns países, para a Holanda. E essas viagens, a gente aprende muito nessas viagens e vê como as pessoas pensam grande, pensam diferente. E quando eu cheguei na secretaria, eu falei, não tenho medo de apresentar um projeto diferenciado, não tenho medo. Se a gente tiver dinheiro, nós vamos fazer. Se não tiver dinheiro, vai ficar na vontade. Mas que a gente foi criativo, a gente foi. Da mesma forma, não tenho vergonha de dizer que bons projetos têm que ser copiados, né? Vamos analisar se foi bem feito, bem desenvolvido, funcionou muito bem na prática, por que não copiar? Muitas pessoas copiam projetos de todos os cantos do nosso país. Então, essa oportunidade sempre da gente poder sair, poder viajar. Muitas vezes as pessoas criticam, tá indo. A gente está a trabalho, ninguém está a passeio. Estou deixando minha esposa, meus filhos em casa para estar no trecho, correndo risco de vida, na rodovia, indo e vindo, e você fez isso quantas vezes? Para quê? Para passear? Não, a gente está indo a trabalho. Para manter a relação, que é muito importante, de contato com pessoas, de cobrar do corpo técnico do governo do estado, que as coisas aqui nós já fizemos, e eles precisam olhar para dentro para ver como é que estão esses protocolos, para buscar novos recursos. Esse é o papel do gestor. Por isso o Bax leva o Anderson muitas vezes ao lado dele, para poder fazer essas viagens à capital do estado, quando acompanhei ele, para poder cobrar e fazer com que as coisas aconteçam numa velocidade mais rápida. E essa é a forma da nossa atuação aqui dentro da gestão, né?
Vou te cutucar mais um pouquinho. Qual é a ideia nova? A ideia é uma nova criação do Anderson para Marechal Rondon ou ainda tem que guardar a 4 chaves?
Não, o Anderson está aqui empenhado como secretário de planejamento, cuidando da secretaria, muito, mas muito feliz, muito agradecido a todas as pessoas que trabalham comigo lá, sou eternamente grato. Todas as pessoas são muito queridas, né? Os meninos, as meninas, desde o estagiário até todos os profissionais que atuam lá, todos eles eu só tenho a agradecer. Para mim tem sido uma escola poder trabalhar numa cidade 11 vezes maior que a minha. Eu sempre valorizei muito a rede de contatos e é uma dica que eu dou às pessoas, né? É muito bacana quando você tem uma rede de contatos ampla. Seja qual seja o aprendizado, a oportunidade que a vida lhe dá, então eu sou eternamente grato à oportunidade de estar aí todo dia na prefeitura conhecendo pessoas. Não é fácil para mim, viu, Arthur? Porque eu preciso lembrar do nome das pessoas de Maripá e preciso lembrar do nome das pessoas aqui de Marechal Cândido Rondon. É trabalhoso, né? Mas nesse curto espaço de tempo já formei muitos amigos aqui e a minha dedicação plena hoje é essa, é ser secretário de planejamento e ajudar o prefeito, o vice. Estou muito feliz ao lado dos meus colegas secretários, né, uma relação muito importante. Hoje pela manhã tivemos uma reunião de quase 3 horas de reunião. A gente opina, dá sugestão, compartilha ideias. Está muito bacana. O Bax proporcionou isso ao seu corpo técnico. O Bax convida seus secretários para viajar com ele à capital do estado. Ele compartilha com eles as conquistas, né? E isso é muito gratificante e a gente só tem a agradecer isso.
Anderson, você tem 4 paixões. Sua família, uhum. Teus negócios, Cidade Maripá e a cidade Marechal Cano Rondon. Quais das quatro pesa mais? Te colocar numa sinuca.
Eu fiz aniversário dia 10 de outubro, né, nos últimos dias.
Parabéns,
e,
então.
Obrigado. E eu convidei algumas pessoas dentro do passo, não é fácil, porque eu tenho todos ali como amigos, desde as pessoas que me dão o bom dia, boa tarde, seja bem-vindo, secretário, tchau, secretário. E nós somos em 300 e poucas pessoas, não é fácil convidar 300 e poucas pessoas. Então convidei algumas pessoas para a gente poder comer um salgado e um bolo. E na minha fala eu dizia que os dois maiores patrimônios da nossa vida é a nossa família e os nossos amigos. Para mim é isso. O resto é consequência. Então, para mim, a família é a coisa mais importante da minha vida. E depois vem os amigos, né? Que é praticamente também uma família para a gente. Então, vou resumir dessa forma a sua pergunta, né? Mas todos são extremamente importantes. Tudo aquilo que a gente vive, cada minuto do dia a dia. Mas para mim, hoje, o mais importante hoje é a minha família, os meus amigos. E o resto é consequência. E Deus proporciona isso a cada um de nós.
Vou te corrigir, você tem uma outra coisa. O teu trabalho, você é o que se chama em inglês de work all. Você gosta de trabalhar.
Eu vou usar uma palavra aqui, me perdoa a palavra. Qualquer coisa tu corta a palavra depois, mas eu sinto tesão pelo que eu faço. Eu gosto disso.
Não há nada errado nisso.
Me dá uma energia. Eu saio de casa todo dia com uma vontade de fazer a diferença, de poder... sabe, desenvolver isso e aquilo, fazer as coisas avançar, eu gosto. Aprendi a gostar disso, viu, Harto? Aprendi.
Fazer o bem à coletividade.
Isso, fazer o bem à coletividade, com o passar do tempo ver os resultados aparecendo, é muito gratificante, muito. Eu falo isso porque fui prefeito 8 anos e independente do tamanho da ação que você faça, independente de uma consulta médica, a uma pavimentação asfáltica, a uma pessoa que vinha comigo no gabinete só para tirar uma foto comigo e pedir um porta-retrato. Está lá na cabeceira da cama dela, uma senhora chamada Iracema de Maripá. Tem na cabeceira da cama dela, quando ela me vê na rua, ela vem e me abraça. Sabe, não tem dinheiro que pague isso. Eu não fiz nada por ela, a não ser ser prefeito da cidade, mais nada. Mas ela tinha por mim um apreço, um carinho, e tem lá na cabeceira da cama dela. Ela nem imagina que eu estou falando isso daqui. Mas ela tem lá um porta-retrato e ela gostava de vir no meu gabinete cada 2 dias para me dar um abraço. Então isso é muito gratificante. Independente do tamanho da ação que você faça, eu sempre digo, Deus se encarrega de cuidar da gente e fazer com que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. E fazer sempre o bem, de uma forma muito coerente, transparente, de uma forma muito honesta. Propagar o bem faz bem para a alma de cada um de nós.
Vou bater numa tecla, Anderson, que eu já bati em outras entrevistas. Sai um portal em homenagem à colônia polonesa e um portal em homenagem à colônia italiana de Marechal Rondon, a exemplo do nosso portal de entrada. Pensa-se nisso?
Olha, é um desafio, vamos pensar. É um desafio. O nosso portal, ele está... Essa semana foi apresentado... uma prévia já de praticamente finalizado o projeto de reforma, o entorno do portal de entrada, muito bonito, e vai estar no nosso radar a partir do ano que vem já, para a gente, assim que planilhar ele, né, o escritório está doando o projeto para nós, né, o Wilson, sua esposa, e a gente depois vai finalizar alguns ajustes desse projeto, planilhar ele todo, e o portal hoje, esse portal merece uma reforma, urgentemente, para deixar a entrada da cidade mais bonita, assim como todas as entradas de Marechal, a gente está preocupado com isso. Mas é um desafio, viu, Arthur?
Tendo Arroio Fundo, aí do Anel Viário, vamos que chama, ou no Rodo Anel, temos condições de construir um memorial em homenagem à colônia italiana na entrada aí de quem vem de Nova Santa Rosa.
Legal.
Que se liga com a Novo Horizonte, que é um distrito densamente povoado por descendentes de italianos. Então é uma sugestão que estou dando aqui. Bacana. Já dei em outras oportunidades para outras autoridades essa sugestão. A sugestão não é minha. Eu aceitei ela de quem me passou e de quem me... E mais pessoas me passaram a ideia e eu... Para dizer entre, como se diz, eu comprei a ideia. Acho bacana.
Eu queria até justificar para todos vocês que estão nos ouvindo que esse é um ano atípico. Né? A gente nunca vivenciou um ano desse de... por parte do governo do estado e das deputadas que nos representam, de uma destinação de recursos, a vontade de destinar muitos recursos em frentes amplas de área de trabalho aos municípios. Então, esse ano é um ano que a gente está desbruçado sobre esse tipo de projeto. Ano que vem nós temos uma eleição pela frente, as coisas no governo do estado vão ficar em stand-by, vão parar por um tempo e vai ser um momento oportuno para a gente se dedicar a alguns projetos locais. Né? Aquilo que já está na cabeça de cada secretário de estado, cada secretário municipal que está na sua secretaria e que está levando isso para o prefeito. E a gente vai, então, isso desenvolver ano que vem, quando a gente vai estar cuidando mais das nossas obras. Então, esse ano é um ano atípico, onde nós estamos focados nesses projetos, onde estaria vindo recursos através de convênios, tanto do governo do estado, governo federal ou a própria Itaipu Binacional. E ano que vem, aí sim, um ano um pouco diferente para a gente poder desenvolver algumas obras mais com recurso próprio do município. E a gente está com essa percepção e visão de como a gente vai usar dos nossos orçamentos ao longo dos 4 anos.
Perfeito, Anderson. Meu amigo, foi bom recebê-lo aqui no estúdio da Rádio Difusora para essa entrevista. Reitero meu agradecimento por você de dispor chegar até aqui em conceder essa entrevista.
Arthur, que se tem alguém que tem que agradecer sou eu. Tu sabe do meu carinho que tem por ti. Tu é testemunha disso. A gente conviveu 8 anos. Tu sabe disso. Toda vez que chegava no gabinete do deputado, estava lá na sua mesinha, sempre muito atencioso, percorreu muitas secretarias de Estado comigo. Tinha situações atípicas, muitas vezes, que a sua experiência, a sua vivência na área pública ajudou muito a gente. E eu sou eternamente grato. Eu sei como você foi um incentivador para mim, nos bastidores, muitas vezes dizendo para mim, ainda lá em 2022 ou 23, quando se encontrávamos aqui num supermercado ou em qualquer lugar que a gente se encontrava aqui, dizendo, Bento, você tem que vir para Marechal, você tem que vir para cá. Fiz questão de vir em novembro aqui no título de cidadão honorário e naquela ocasião ainda você mesmo falou mais uma vez no meu ouvido, tô torcendo para que você venha para cá e eu não podia falar para ti que eu já tinha até então recebido o convite. E para mim, eu só tenho a agradecer a oportunidade de uma forma muito simples, mas de coração aberto, fazer esse bate-papo contigo, de uma forma muito bem descontraída, muito natural, sendo eu verdadeiro, Anderson Bento Maria, e pode ter certeza que tu é um grande amigo meu, cara. Tu pode ter certeza disso, que eu sou eternamente grato pela oportunidade que Deus me deu de conhecer você há um tempo atrás e a gente percorrer a nossa vida ainda pela frente como amigos, grandes amigos. Obrigado de coração.
Obrigado pelo respeito e pela consideração, meu amigo Anderson. Ouvinte da Difusora, você que nos acompanhou nessa entrevista, muito obrigado pelo carinho da audiência e eu volto semana que vem com mais uma entrevista. Até lá!